Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som.
Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui com mais um programa do Farofa. Hoje com a ilustre presença do combativo deputado Glauber Braga, a quem antecipadamente agradecemos imenso a sua disponibilidade, a sua participação. Glauber, é um prazer enorme estar contigo, meu camarada. Admiramos muito o seu trabalho combativo no Congresso, naquele lugar que a gente sabe que é tão hostil às pautas da esquerda, e você vem fazendo a sua intervenção lá de maneira brilhante. Queria que você se apresentasse, o seu breve currículo aí, pode ser o currículo Lattes, como dizem lá os colegas do lado B, ou pode ser a sua militância, o jeito que você quiser se apresentar. Quem é Glauber Braga, nosso deputado federal?
Alexandre, eu sou um militante socialista, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade desde o ano de 2015, e estou nesse momento exercendo o mandato de deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, e na Câmara me dedico prioritariamente aos temas educação, relações exteriores e legislação participativa, né? O incremento dos instrumentos diretos de participação da sociedade na relação com movimentos sociais, sociedade civil organizada.
Companheiro, muito obrigado, e aí estamos à sua disposição para essa conversa do IFarofa.
Pô, Alexandre, eu que agradeço o convite, que bom estar com vocês aqui no IFarofa. Um abraço também para o Marco e para o Miguel, que está aí auxiliando nas operações. Obrigado pela generosidade, pelo convite e à disposição para tratar de qualquer tema que vocês achem que eu possa estar contribuindo nessa conversa.
Acho que a gente tem que começar com a questão do Fundeb, né, que é uma questão que realmente é uma questão muito séria na educação brasileira e que sofreu um ataque no ano passado, mas que ainda bem foi revertido, meio que mais um pouquinho para lá e para cá, mas deu uma certa melhorada. O Lamarão tem alguns dados, pode falar para a gente. Fala, Lamarão, a importância do Fundeb e o que a gente pode contar com ele hoje.
Querido Alexandre Elias, querido Miguel, querido Glauber, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Espero que vocês gostem muito desse capítulo do IFarofa. Também agradecer o convite para estar aqui. Eu, na verdade, passei um tempo das minhas pesquisas acadêmicas estudando o Fundeb, foi tema da minha dissertação de mestrado. E alguns sensos comuns são típicos do Fundeb. Um deles é que o Fundeb e o Fundef, desde o seu início, seriam a salvação da educação básica no Brasil, e quando, na verdade, o que nós vimos lá atrás era uma política de contenção de gastos, de ajuste fiscal. O governo Fernando Henrique, na época da instauração do Fundef, economizou recursos. O início do governo Lula também foi assim. E aí a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido, Glauber. Se não é uma vitória, se não é um cavalo de Troia isso que nós estamos pensando com o Fundeb, na medida em que, obviamente, o novo Fundeb traz avanços em relação ao último, mas equaliza por baixo os investimentos educacionais, tornando permanente um fundo que era provisório, sem, com isso, garantir efetivamente a superação do subfinanciamento da educação pública brasileira. Então, eu queria que você ajudasse a gente a pensar essa questão da forma dialética. Quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos e como tornar esta vitória parcial do Fundeb novo que foi aprovado como uma vitória mais substancial para as necessidades da educação pública brasileira. Obrigado, Glauber, pela presença.
Oi, eu que agradeço, Lamarão. Primeiro, acho que a gente tem que avaliar como uma vitória, sim, o processo de aprovação da emenda constitucional e a modificação, inclusive, que aconteceu depois de muita pressão, porque a matéria tinha drenado uma parte significativa dos recursos para o setor privado. Na pressão que houve da tramitação da Câmara para o Senado, essa posição foi revertida, com várias organizações, sindicatos, trabalhando e pressionando senadores, e depois, no retorno da Câmara, aprovada, então, a proposta sem as alterações do lobby do setor privado que inicialmente tinham ficado no texto. Mas, de fato, é uma vitória parcial. Falar em recursos de financiamento da educação básica sem que a gente discuta o que é a representação da necessidade de revogação da emenda constitucional 95, passa a ser uma vitória pela metade. É claro que as vitórias parciais que a gente tem, elas são importantes, não para que a gente deixe de fazer a luta que é estrutural, mas como um incentivo, como um gás, como energia para as outras lutas que não podem deixar de ser feitas. E, além disso, o Fundeb ele tem um papel importante se aquilo que foi expresso no texto passe por um processo de efetivação na sua regulamentação com o chamado custo aluno qualidade, que basicamente é a inversão da lógica de que a União disponibiliza para a educação o que sobra do orçamento. O custo aluno qualidade diz não. Para que você tenha um padrão que seja mínimo na educação nacional, com insumos necessários, com número adequado de crianças nas salas, com remuneração minimamente digna para os profissionais de educação, o orçamento tem que dar cumprimento a tudo aquilo que é necessário para que esse padrão básico se constitua. Então, ao invés de você trabalhar a sobra do orçamento para a educação, você diz a educação precisa no mínimo de tanto e o orçamento tem que se virar para que esse objetivo seja alcançado. Agora, isso só é possível como uma efetivação plena se você tiver a revogação da emenda constitucional 95, com todos os ataques que estão sendo feitos contra a educação pública brasileira conseguindo ser efetivamente revogados. Concordo contigo, vitória parcial, mas uma vitória que tem que dar gás para as outras lutas que a gente tem pela frente.
Me permite só emendar mais uma pergunta? O Fundeb tem como base principal de arrecadação da sua cesta arrecadatória o ICMS, que é o imposto que incide sobre o consumo. E tendo em conta a grave crise econômica que a gente já se arrasta desde 2014 e que a pandemia tratou de agravar, qual é o cenário arrecadatório que vocês têm percebido, em especial da União, para os próximos anos, 2021? É um cenário de queda de arrecadação? E como vocês estão pensando que isso impacta nas verbas educacionais?
É interessante a sua pergunta, inclusive, no momento em que na Colômbia estão havendo grandes manifestações populares por conta de alterações no processo de tributação, e onerando, inclusive, prioritariamente o consumo, o setor de serviços, parcela da classe média, e aumentando a base de arrecadação, inclusive, para cima dos mais pobres também, né, pelo governo de direita da Colômbia. Eu falo sobre isso e o que, que tem a ver com o Brasil. Na minha avaliação, tudo, né? Porque quando a gente vê uma mobilização, uma movimentação dessa, e o pouco espaço que a gente tem da grande mídia para a mobilização popular que está lá acontecendo, a gente verifica o grau de blindagem que qualquer modificação que seja profunda, precisa, é vivenciada aqui no Brasil. Tem havido, desde o início da pandemia, apesar do drama econômico inegável que tem sido vivenciado, se você faz um comparativo com os meses iniciais, um processo de recuperação da arrecadação brasileira, mas uma recuperação de natureza muito injusta. Por quê? Porque ela incide de maneira completamente regressiva sobre o conjunto da população. Se a gente for imaginar que uma última pesquisa traz dados de que 100 milhões, mais de 100 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer e se vão comer nas próximas 24 horas, e que ainda no período da pandemia cresceu o número de bilionários e parte desses bilionários ligados ao setor de saúde privada, evidentemente, o que a gente está vivenciando é um drama onde aquilo que se arrecada não é voltado concretamente para o fortalecimento dos serviços públicos, para não ficar só na crítica. E aí, qual é a proposta? Qual é a defesa? Primeiro, uma reforma tributária que, de fato, retire privilégio de quem está no topo da pirâmide, né? Que incida diretamente sobre os mais ricos. Propostas estão tramitando nesse sentido, mas a gente precisa ainda de uma ampla ampliação da mobilização, da pressão popular que possa incidir para cima dos governos de plantão e aqueles que lhe dão sustentação, principalmente no setor privado. E, além disso, acho que é fundamental a gente ter uma ampliação substancial e progressiva sobre aquilo que é cobrado da rede privada de saúde e de educação, com a reversão imediata do arrecadado para o reforço da educação e da saúde pública. É assim que a gente vai ter um processo de tributação que seja minimamente justo numa realidade que é dramática no cenário brasileiro que a gente vive.
Glauber, o orçamento de 2021 ele tem uma marca histórica, que é a marca do profundo corte nas áreas sociais e a educação sofrendo o maior contingenciamento de verbas na sua história. Né? Para a gente ter aí minimamente fazer uma comparação, né, o MEC tem o menor gasto da educação básica na década, né, ou seja, estamos desde 2011 a gente teve 143 bilhões de orçamento e agora a gente teve em 2020 48 bilhões de orçamento, mas o gasto efetivo foi somente 32,5 bilhões. Como isso vai impactar, na sua opinião, a educação pública federal e municipal e estadual? Como que esses gastos, esses cortes vão impactar já combalida, né, educação pública e como, no meio de uma pandemia, isso vai trazer danos quase irreversíveis para os nossos alunos e para a educação como um todo?
Alexandre, impacta de forma profunda, né? Além dos dados que você trouxe, né, com variações de cortes em percentuais diversos, você faz uma análise dos anos anteriores, um conjunto de programas que sequer execução orçamentária houve. E aí, depois que você tem o corte no orçamento, você tem a baixíssima execução, como você disse, daquilo que foi aprovado. E isso, infelizmente, não é algo não programado, isso não é uma mazela circunstancial, isso é um projeto. É o famoso projeto de passada de boiada, né? É procurar duas coisas prioritariamente. É desmontar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais para diminuir o processo de regulamentação, de acompanhamento, de cobrança sobre o setor privado e ampliar o espaço de negócio, fazer daquilo que é interesse público, deveria, pelo menos, ser interesse público, um negócio privado. Eu perguntei para o Paulo Guedes, numa reunião que aconteceu na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, no microfone, não foi ninguém que me disse, fui eu que questionei. Perguntei para ele, senhor Paulo Guedes, é verdade que antes de ser ministro da Economia, o senhor ganhou mais de bilhão nas operações com o setor privado de educação? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, não estou aqui para falar da minha vida privada, como se isso não exercesse qualquer tipo de influência sobre a atuação dele como ministro da Economia. Então é um projeto, infelizmente, Alexandre. Se diminui o orçamento, se sucateia o que é público, se facilita um processo de fragilização e, com isso, se faz negócio privado, ampliando o espaço econômico, entre aspas, do setor privado em relação àquilo que deveria ser interesse público, que é o fortalecimento estrutural da educação. Não é por acaso, se trata de um projeto que tem beneficiários evidentes e que tem sentido de lucro tocado pelo Ministério da Economia, em dobradinha com os demais ministérios, sob a proteção e orientação de Jair Bolsonaro.
Glauber, um outro elemento importante, acho que é fundamental que a gente repise isso, que a irmã do ministro Paulo Guedes, a Elizabeth Guedes, ela é presidenta da Associação Nacional das Universidades Particulares, que é uma espécie de lobby das universidades particulares que pautam no Congresso e nos diversos espaços legislativos projetos de leis de acordo com seus interesses particularistas. Ainda, a educação sofre muito com essa ressignificação de palavras. Então, lá em 97, o governo Fernando Henrique Cardoso aprova a chamada autonomia universitária, um nome pomposo para dizer que vai ter cortes de verbas, e que a partir dali a universidade e os institutos poderiam recorrer ao mercado, que nunca leva esse nome, eles chamam de sociedade civil, para bancar parte do seu custeio. E, efetivamente, o que nós temos visto cada vez com mais força, é uma continuidade desses cortes e dessas políticas recessivas, acompanhadas cada vez mais do discurso de que essas universidades, institutos federais, deveriam servir à sociedade, onde esse servir à sociedade significa vender suas mercadorias para os poderosos e para os oligopólios que têm condições de pagar. Ou seja, resumindo, submeter a educação aos interesses do mercado. E eu queria que você pontuasse para nós quais são aqueles projetos e quais são aqueles discursos que estão presentes hoje na Câmara dos Deputados e que dialogam com esta linha política de submissão da educação pública à lógica do mercado.
Bom, antes, só complementando também aqui a pergunta que foi feita pelo Alexandre, qual é a consequência, né, dessa política tocada de desmonte, de privatização, de negócio privado com o que deveria ser interesse público? A consequência é que você tem milhões de pessoas no Brasil como um todo que vêm a perder a possibilidade de garantir a sua sobrevivência. Infelizmente, é o que acontece, Alexandre. A gente está falando de uma geração que passa a ser perdida a partir de um processo de ataque que retira o direito à garantia de educação e que, infelizmente, na situação gravíssima que a gente vivencia no Brasil, isso é o direito mais básico de aprender, de se educar, é a reflexão crítica, e é o direito de alimentação, inclusive, para milhões de famílias brasileiras num cenário como esse, tão duro, tão difícil como a gente vivencia. Isso faz, inclusive, com que o Brasil perca a oportunidade de ser um país onde estudantes, professores, profissionais de educação consigam fazer com que toda essa potência que a gente tem se transforme, de fato, numa realidade de natureza transformadora. Isso também não é feito por acaso. Isso é feito porque eles sentem que o pensamento crítico é algo que precisa ser atacado para a manutenção de um projeto de submissão, para a manutenção de um projeto de exploração que exige uma subserviência tocada de maneira regular e prioritariamente feita e controlada por parte das estruturas que compõem o chamado aparato burguês.
O ódio de classe expressado pelo Paulo Guedes quando disse na semana passada que o filho do porteiro estava chegando à universidade é só a ponta desse iceberg, né? Como você falou, tem muito mais coisa envolvida, que é inclusive a segurança alimentar, a sobrevivência cotidiana das pessoas, né? O corte na educação, ele vai muito além dessa coisa de você ver o pobre na universidade. Isso é só a parte mais visível. A parte que toca na barriga, que toca na estrutura, ela é muito mais séria, muito mais cruel. Isso deveria ser, no mínimo, criminalizado por esses senhores que fazendo esses cortes tão cruéis no nosso orçamento. É isso.
E essa expressão, que nem é inconsciente mais, né, Alexandre, que é consciente, não é a primeira vez que ele faz em público, inclusive, né?
Ele está especializando nisso.
É prática, né? Há algum tempo ele não disse, a empregada, o filho da empregada doméstica já estava querendo ir para a Disney, né? Ou seja, ele repete esse tipo de bordão como se fosse algo natural, e para ele é algo que está presente no seu cotidiano. Não tenha dúvida que é a forma como ele pensa e a forma como ele dirige aí as suas ações. Então, Marco, o que, que tem de matéria que está tramitando e que são riscos, problemas, e quais são as nuances, né? Porque você tem a turma da bancada bolsonarista que se organiza diretamente para um processo de ataque ao pensamento crítico sem fingir que não está fazendo isso, ou seja, eles trabalham de maneira evidente para perseguição de professores, profissionais de educação, para perseguição de estudantes. E aí, na Comissão de Educação, hoje, na atual legislatura, mas mais especificamente nesse ano, eles perderam um pouco de energia por lá. Se até o início do governo de Jair Bolsonaro, ainda no governo de Temer, com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a nossa grande batalha era para não deixar votar o projeto Escola Sem Partido, que eles tentaram votar o tempo todo, não é que esses riscos não estejam presentes, é porque eles já conseguiram independentemente da votação da matéria da proposta, conseguiu os efeitos que imaginavam, que é um processo de constrangimento permanente, né, nas escolas brasileiras. Agora, se opera de maneira muito grave uma orientação que parece sutil, mas de sutil não tem absolutamente nada, que é um bloco de fato entre essa mesma extrema-direita e a chamada direita liberal, que se fantasia de centro, com grupos como Renova, Bancada Leman e companhia, né, que trabalham de maneira evidente e permanente contra qualquer avanço mínimo da educação pública. Eu vou te falar de um projeto meu que eu aprovei na Comissão de Educação há 2 semanas atrás, e que era um projeto muito simples. Era dizer que o Conselho de Acompanhamento do FNDE e dos recursos que são disponibilizados tivesse a presença também da representação dos municípios, dos estados, dos trabalhadores da educação e dos estudantes. Tem nada demais, né? Não é nenhum projeto revolucionário apresentado. Você acredita que eles trabalharam Partido Novo e Companhia para retirar de pauta, para fazer a matéria não ser votada? E figuras como Felipe Rigoni e Tabata Amaral não só foram juntos, mas votaram contra, tá certo? Votaram para que a matéria não viesse a ser deliberada. A mesma coisa acabou de acontecer no projeto que força o retorno às aulas, ferindo qualquer possibilidade de greve, ou pelo menos tentando constranger a possibilidade de greve, e utilizando como desculpa cínica a chamada essencialidade da educação. A essencialidade como uma desculpa, repito, para ferir o direito de greve dos profissionais. Mais uma vez, houve ali uma união entre extrema-direita e direita liberal que se fantasia de centro, Bancada Leman, votando a favor da urgência para que essa matéria viesse a ser deliberada. Não foi votada na semana passada no Senado, a pressão está sendo grande, a gente está trabalhando para tentar que não seja votado nessa, mas a tramitação, a pressão vem de todos os lados, né? A gente também está exercendo a nossa em defesa da educação pública e contra esse ferimento. Mas como é que a pressão é relevante, né? A Bancada Leman vota a favor da urgência e aí se expõe, então, na rede o voto deles. Eu fiz questão de expor, né, como é que eles tinham votado. Eles reagem a isso, inclusive. O tal do Ferreirinha, secretário de Educação do Paz, que é também dessa bancada Renova no Rio de Janeiro, junto com o Rigoni e a Tabata, foram fazer um enfrentamento contra o que eu tinha defendido. E acabou que se ampliou o debate sobre o assunto. A pressão para cima deles foi tão grande que pelo menos um desses votos, que foi o da Tabata, virou. Ela, no mérito, já não votou a favor, dizendo que tinha refletido, que tinha pensado bem, que os profissionais de educação tinham dialogado e que viu que não era o melhor modelo para ser aprovado, né? Pela pressão ou não, ou seja, o fato é, quando a gente se mobiliza, quando a gente tem capacidade de intervenção e de pressão, essa turma que se sente muito confortável para fazer os seus movimentos privatizantes, eles dão um passo atrás, né? Eles recuam. E tem um outro tipo de projeto, que a gente também tem que ter muito cuidado com ele, que dialoga com o chamado sentimento ou necessidade de financiamento da educação pública superior. A gente ganhou por 6 ou por 8 votos, eles não conseguiram os 308 votos na legislatura passada, um projeto que era do Alex Canziani, projeto esse que dizia, retirava, alterava a Constituição, exatamente no artigo que diz que a educação tem que ser pública e gratuita, né, em estabelecimentos oficiais. Então eles faziam uma flexibilização para permitir o processo de pagamento na educação pública, principalmente eles chamavam, não, mas é especificamente para pós-graduação e coisas do tipo. Então você estava alterando um princípio constitucional. O problema é que na situação tão difícil e tão dura que as universidades enfrentam, isso acaba tendo um apelo dentro das próprias universidades, inclusive em pressão a parlamentares de esquerda. Eu fiz uma reunião lá na Câmara. Na verdade, eles me pararam no corredor e tinha de 10 a 20 representantes da educação superior pedindo que a proposta do Alex Canziani viesse a ser aprovada. E eu, de uma maneira franca, falei, olha, não há qualquer possibilidade da gente votar isso num momento como esse, onde você tem um ataque como que está acontecendo na educação pública. Você flexibilizar um princípio constitucional como esse seria um grave equívoco da nossa parte. Mas por que que eu estou contando essa história? Porque isso não aconteceu e parou de acontecer, tá certo? Isso é uma linha política. A deputada que substituiu o pai, a Luísa Canziani, que inclusive é a que está tratando também do projeto de educação domiciliar, ela é a representante, junto com outros deputados dessa linha política, que dialoga com parte da educação pública, mas sempre procurando estabelecer mecanismos de financiamento privado, como se fosse para atender as necessidades, mas a gente sabe, né, que é exatamente para diminuir a capacidade de avaliação, reflexão e orientação pública da política para que o setor privado possa comandar o que é feito dentro das escolas, das universidades brasileiras. É uma outra linha que a gente tem que estar sempre atento também e reagindo. E uma outra proposta que vem com pressão por parte do governo de Jair Bolsonaro, que perdeu peso nessa agenda considerada mais conservadora da sua base de extrema-direita na tramitação, inclusive porque quem está na presidência da Comissão de Educação esse ano é a Dorinha, né, que apesar de ser de um partido de direita, ela pessoalmente tem posições que não acompanham a orientação do seu próprio partido em vários episódios, eles têm mais dificuldade que esse tipo de matéria tramite lá, como, por exemplo, a educação domiciliar. Mas nós também sabemos que eles contam com um aliado na presidência da Câmara para fazer com que esse tipo de proposta venha a tramitar. Então, a atenção, o acompanhamento, a mobilização da nossa parte tem que se dar de maneira permanente.
Muito bom. Glauber, tem um outro projeto que já está tramitando que diz respeito à questão das eleições para os Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Educação, como o nosso aqui, o IFE, né? Na própria lei aprovada em relação aos IFES, você tem a garantia da consulta à comunidade escolar, né? E já nas universidades, não. Como é que anda esse projeto? Você tem alguma notícia para dar para a gente sobre isso? Porque esse é um grave ataque, né? Já que a gente vê o governo Bolsonaro com intensa vontade de interferir, não só nas eleições, mas de nomear aqueles seus correligionários para as universidades e para os institutos. Recentemente, o Cefet do Rio de Janeiro reverteu na justiça a nomeação que foi feita pelo governo Bolsonaro, contrariando a escolha interna, né? Então, se você tiver dados para nos fornecer sobre isso, seria muito importante.
Alexandre, antes de eu falar do projeto, queria ter a liberdade de falar sobre essa questão das intervenções, porque teve uma atuação específica de mobilização por parte do pessoal nessa história, né?
Claro.
Eu fui procurado como mandato pelos estudantes do Cefet, o Christian, e professores, né, André, o próprio Maurício, que tinha sido diretor-geral eleito do Cefet Rio, e que não houve o respeito à decisão da comunidade do Cefet para que ele fosse nomeado como diretor, num evidente ataque àquilo que tinha sido a decisão majoritária. E aqui dá um salve à mobilização de estudantes que, no primeiro momento, inclusive, botaram para correr, né, o interventor de plantão que chegou lá à unidade, mas isso não era uma prática isolada. Eles fizeram a mesma coisa no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, fizeram a mesma coisa no Instituto Federal de Santa Catarina. E aí a gente se reuniu durante bastante tempo com a turma do Cefet Rio, e eles chegaram à conclusão, olha, achamos que é importante uma ação no Supremo Tribunal Federal para atacar o decreto de Jair Bolsonaro que justifica as intervenções. E a gente dialogou muito, falou, olha, vocês têm certeza, têm convicção, porque recorrer ao judiciário, ele pode ser um elemento e um movimento tático, mas ele sempre tem os seus riscos, porque aquilo que você está tentando atacar, no caráter de classe que tem o judiciário brasileiro, pode levar a um processo de legitimação daquilo que você não quer. Então, entendemos que taticamente pode ser realizado, mas sem ilusões. Os estudantes se reuniram junto com os professores em várias rodadas diferentes, fizeram abaixo-assinado e trouxeram para o mandato, para a bancada do PSOL, a demonstração de que, taticamente, aquele era o movimento mais adequado. Então, houve uma ampla mobilização. E a gente, então, apresentou a ação ao Supremo. Também entendendo que, em casos pretéritos, o Supremo já tinha se manifestado contra um processo de intervenção mais bruta nas universidades, né? Ainda no recesso parlamentar em janeiro, a gente fez uma reunião com a relatora, eu, o Maimone, que foi o advogado do caso, e o Christian, que era o representante dos estudantes, que era a Carmen Lúcia. Ela dá um indicativo, então, de que em breve apresentaria o seu relatório. O relatório foi apresentado com um voto favorável às pretensões que a gente apresentou, que era derrubando a garantia de que o decreto pudesse ser considerado válido, e o conjunto dos ministros acompanhou a posição dela, à exceção do Cássio Nunes, né? Numa audiência que teve na Comissão de Educação nesse ano, eu questionei o ministro da Educação sobre esse processo de intervenção e falando sobre a decisão do Supremo. A verdade foi o seguinte: eles deram um passo atrás na nomeação do Maurício porque já anteviram que iam perder no Supremo a ação que estava tramitando. E ele, o ministro, disse o seguinte: não, da nossa parte não tem qualquer tipo de problema. Pergunte ao Maurício, foi muito bem recebido no Ministério e assumiu, então, aquilo que foi a vontade da comunidade, do Cefet Rio. Mas a gente sabe que tudo isso não passou de uma mentira e de um recuo tático tocado pelo governo federal. Eles abriram uma sindicância contra o Maurício. A sindicância chegou à conclusão de que não existia motivos para punição ou responsabilização. E ainda assim, ainda no período central, eles continuaram segurando como uma forma de dar um troco, de perseguir o Cefet do Rio de Janeiro por conta de mobilizações públicas que tinham contra o presidente da República. Por que que eu estou contando toda essa história? Para dizer que o STF salvou o Cefet Rio? Não. Para dizer que a mobilização de estudantes, professores, profissionais de educação exerceu um papel que foi fundamental para que a ação tivesse também um desfecho considerado favorável e contra o autoritarismo bolsonarista. Bom, dito isso, o decreto vale para as universidades também, que foi derrubado? Não. Ele trata especificamente de institutos federais e escolas federais como o Cefet. Tem outros projetos tramitando que são também de fechamento de regime e de ataque às instituições públicas brasileiras? Tem. Mas na Comissão de Educação, nesse momento, com a presidência da Dorinha, pelo menos até hoje, eles não foram colocados como possível prioridade de votação. Mas a gente está acompanhando, semanalmente tem uma reunião da chamada coordenação das bancadas para verificar o que vai ser prioridade na semana seguinte. Agora, tem um risco que sempre está presente, que é o presidente da Câmara querer comer a etapa de tramitação nas comissões e colocar em votação a chamada urgência no plenário. E aí ele pode votar um projeto imediatamente. Nesse caso em específico, eu acho que não fará, pela mobilização e pressão que já tem consolidada contra esses ataques, contra profissionais de educação que não tenham características específicas de ganho econômico para eles, né? Ou seja, porque quando é para ganho econômico, essa turma Lira e companhia, eles avançam. Mas quando tem uma relação direta com o que seria uma limitação do autoritarismo bolsonarista, eles ficam mais receosos de avançar. Então, aparentemente, a matéria não vai ser colocada em votação com mais projetos de fechamento de regime nesse caso em específico. Mas, fiquemos atentos. Essa tensão tem que ser diária, tem que ser semanal, com acompanhamento da pauta e a forma como eles vão se movimentando.
Ok. Antes da gente ir para a pergunta final, meu amigo, você teria mais algum outro elemento na Comissão de Educação para a gente prestar atenção aí, algum projeto que esteja tramitando, que você acha perigoso, ou mesmo que seja benéfico para a educação, né? Não só de ataque, mas enfim, tem alguma coisa que a gente precise estar entrando mais firmemente nessa mobilização? O que, que você aponta para nós?
Alexandre, eu acho que a gente deu aí uma boa volta, né? Um passo interessante sobre as principais medidas que estão tramitando. Se vocês me dão a possibilidade, nessa etapa final, de falar do que eu acho que tem que estar num programa, numa plataforma de esquerda, não só de mandatos parlamentares, mas de todos aqueles que querem desenvolver e fortalecer a educação pública brasileira. A gente já tratou de alguns pontos aqui, mas eu queria ressaltar. Primeiro, não dá para falar em fortalecimento de educação pública sem revogação da Emenda Constitucional 95. Não dá para falar de fortalecimento da educação pública sem a efetivação real do CAC, custo aluno qualidade, ou seja, o orçamento colocado à disposição para tal. Não dá para falar em fortalecimento da educação pública sem reverter os recursos que são disponibilizados muitas vezes para o setor privado para efetivamente um fortalecimento do que é público. Não dá para falar em fortalecimento da educação pública sem falar num grande pacto, projeto, programa nacional de superação do analfabetismo, né? A gente está falando aí de mais de 11 milhões de pessoas, 6,6% da população acima de 15 anos. Isso tem que estar presente, né, na nossa discussão cotidiana, né? Outros países da América Latina já conseguiram, né, dar esse passo, coisa que o Brasil, infelizmente, ainda não conseguiu. E é fundamental, não dá para falar também em fortalecimento da educação pública sem fortalecimento do pensamento crítico, né? Não é simplesmente atender, o que é muito importante, as metas do Plano Nacional de Educação, que foram aprovadas no ano de 2014 e que foram abandonadas, né? É um processo, de fato, democrático, né? De construção coletiva dos projetos, dos programas pedagógicos, né? Com a participação da comunidade escolar, de maneira não vertical, mas que você consiga, de fato, um envolvimento de profissionais de educação, estudantes e de toda a comunidade, não só na formulação, mas na colocação em prática da política. E programas, e espaços como esses, que vocês aqui concederam e me deram a possibilidade de falar e que fazem também essa discussão tão importante, são ferramentas indispensáveis para que esse tipo de defesa possa ser feita com a blindagem que existe e a relação que a grande mídia tem com as articulações com o setor privado, né? Que espaços como esse se multipliquem e que a gente consiga cada vez mais levar e discutir essas ideias.
Rapidamente, não é bem mais uma pergunta, mas serve como uma reflexão geral. Acho que tem 5 elementos fundamentais para debater o orçamento da educação que cotidianamente não são debatidos. O primeiro, a grande sonegação de impostos que é realizada no Brasil e que impacta efetivamente o orçamento da educação, haja vista que esse orçamento se baseia na coleta desses impostos e muitas vezes esses impostos eles são regressivos, como você bem disse. Isso nos leva a uma segunda proposta, que é efetivamente uma reforma tributária que incida sobre as grandes fortunas, que incida sobre os lucros e muito menos sobre o consumo, o que penaliza as classes mais precarizadas. Um terceiro elemento é o crescimento das chamadas contribuições em detrimento aos impostos, haja vista que essas contribuições elas não são passíveis de serem vinculadas, ou seja, não são recursos que são destinados obrigatoriamente.
E normalmente tem o caráter de serem temporárias, né?
Temporárias, embora algumas permanentes, né? Tem essa coisa.
Verdade.
A exceção permanente do capitalismo, né? Um quarto elemento importante é exatamente as isenções fiscais que são destinadas às distintas empresas em geral beneficiam o grande capital. E quinto e não menos importante, uma auditoria da dívida pública que consome parcela substancial do nosso orçamento no último ano, se eu não me engano, algo em torno de 40% do nosso orçamento foi destinado ao pagamento dos juros e amortização da dívida. E aí, combinando esses fatores do subfinanciamento da educação brasileira com o ensino híbrido e com a reforma administrativa, qual o tamanho dessa bomba?
Olha, é uma situação brutal que a gente vivencia, e você traz elementos muito importantes que eu queria também aproveitar para falar sobre o processo de tramitação da administrativa nesse momento, porque a gente acabou não tratando, não falando do assunto, né? A reforma administrativa está, nesse momento, tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Há uma previsão de tramitação até o dia 15, 16 de maio, com audiências públicas. Depois eles vão tentar a aprovação, depois vão remeter uma comissão especial para levar ao plenário. O nosso trabalho é o quê? É de obstruir, né? É de tentar fazer com que essa matéria não venha a ser aprovada e jogar o máximo possível para o próximo ano, porque quanto mais perto das eleições, mais a pressão se volta contra esses sujeitos. E qual é o preço disso, né? Essa pergunta, ou seja, qual é o custo, teoricamente, né, muito entre aspas, dessas ações que estão sendo tocadas por ele? No caso da reforma administrativa, muitas pessoas não estão se dando conta, mas é uma alteração de natureza estrutural brutal. Aquilo que eles introduzem como chamado princípio da subsidiariedade, que no direito é outra coisa, no direito o princípio da subsidiariedade é você pede uma coisa, se não der certo, vai a segunda coisa, vai a terceira, vai a quarta. Nesse caso, né, da administração pública, não. É dizer que a regra vai ser a relação no conjunto dos, entre aspas também, serviços públicos com o setor privado. Onde o setor privado considerar que não quer fazê-lo ou que não tem lucratividade para fazê-lo, como se essa devesse ser a prioridade de qualquer ação pública do Estado, né? Aí, nesse caso, entra o setor público, entra o Estado nas suas garantias sociais, porque a regra passa a ser o privado. Não me surpreende que eles tenham botado isso como uma regra de alteração de natureza constitucional como princípio. Teve uma vez, o tal do Kim Kataguiri, do MBL, estava lá na Câmara, ainda não era deputado, estava representando o movimento, foi para uma comissão defender lá a política de voucher, né? E aí eu perguntei, mas me diga uma coisa, né? Virando a chave aqui para a lógica de vocês, né? Que vocês querem dar aí o cupom, o voucher, o dinheiro para a pessoa pagar a escola privada. Me diga uma coisa, me explique. Naquelas regiões onde não seja lucrativo, entre aspas, colocar uma escola privada, para esse tipo de lógica de vocês, que evidentemente não é a nossa, como é que vocês fazem, então? Como é que seria? Qual é a proposta? Aí sabe qual é a resposta dele? Não, aí nesse caso pode ser pública. É o princípio da subsidiariedade, né? Exposto numa fala, ou seja, onde eu tenho lucratividade, eu vou. Onde eu não tenho, eu entrego e vocês dão conta. Isso está acontecendo de maneira evidente agora, por exemplo, no processo de privatização da SEDAE no Rio, onde eles dividiram num conjunto de blocos e não esperaram nem o processo de licitação e depois a operação do serviço para rejeitar o que não tinha lucro. Eles pegaram a parcela da Zona Oeste, onde achavam que o investimento para garantia de água e tratamento de esgoto era muito alto, e simplesmente rejeitaram o lote. Disseram, não vamos pegar esse. Ah, e quem que cuida desse? Nesse, quem cuida é a SEDAE. E no outro lote, quem é que está presente lá na articulação e que ganhou um deles? BTG Pactual, que foi fundado por quem? Um dos sócios fundadores, Paulo Guedes. Então é isso, é sempre fazer negócio privado com o que deveria ser interesse público. Não existe uma outra lógica para essa turma. Então é, de fato, revoltante, tá certo? É revoltante. Às vezes teve um dia desse, pô, Gabriel, você tá xingando muito aí nas redes sociais e tal. Pô, mas é um processo de revolta e a raiva, né? Ela pode e deve ser também mobilizadora. Agora, o que a gente pode fazer para virar esse jogo não é uma terceirização total aos aparatos institucionais. Nem a terceirização à eleição de 2022, nem a terceirização total ao mandato parlamentar, por mais engajado que ele seja. O mandato tem que ser um mobilizador e um articulador com as forças sociais, porque aí é que você tem uma possibilidade concreta de virar esse jogo. Ah, então o que vocês estão fazendo objetivamente? A gente está fazendo isso, se articulando com os movimentos. Vou dar o exemplo da Eletrobras e dos Correios, que tem aí 20 dias para eles tentarem aprovar a privatização. A gente está se reunindo diariamente com representantes dos dois setores, fazendo uma radiografia com um deputado federal de cada estado. Fizemos já Rio Grande do Sul, fizemos Pará, fizemos Paraíba, fizemos Bahia, onde a gente vai avaliando deputado por deputado e qual é o mecanismo de pressão que deve ser feito sobre ele para que a gente possa reverter esses votos. É esse que eu acho que é o papel
como que a gente pode...
parlamentar de esquerda, se articular com os movimentos para conseguir virar esse jogo numa situação que é dramática.
Como que a gente pode entrar nessa briga específica que você está falando agora, Glauber? Como é que a gente pode pressionar esses deputados aí? Eu acho que isso é importante para o Ifarofa também fazer essa pressão para os nossos ouvintes. Como é que a gente pode divulgar cada vez mais essas ações aí?
Pô, maravilha. Tem uma organização que a gente criou há alguns anos na ABI, não faz tanto tempo assim, que foi o Comitê de Lutas contra as Privatizações em Defesa do Povo Brasileiro. Hoje conta com mais de 100 organizações, além de seguir, né, nas próprias redes. Se for de uma organização específica, fala com a gente, entra em contato com o nosso mandato, nas nossas redes, manda mensagem, e a gente inclui a sua organização no Comitê de Lutas. E uma segunda possibilidade, queria fazer um convite, que aí não é no curtíssimo prazo, mas é um processo de disputa social. E se vocês me dão a oportunidade, falo sobre ele, que é um projeto que a gente está tocando dos chamados centros socialistas. Né?
Temos muito interesse nesses projetos.
No ano passado, eu tive um bate-papo bacana com o professor Alisson Mascaro, professor marxista da USP, e eu fiz uma pergunta para ele, e quando a gente faz a pergunta para alguém que é do nosso campo, a gente fala assim, não, vou perguntar, mas já sei a resposta, né? E não é isso, né? Aí ele me deu um nó, né? Na resposta que ele deu. Eu falei assim, professor, Bolsonaro tem 30%, nós temos 30%, tem 30%, 40% no meio do caminho, a gente tem que trazer parcela desses que estão no meio do caminho, discutindo prioritariamente a pauta econômica, o senhor concorda? Eu falo, concordo, mas ultimamente eu estou mais preocupado, estou tão preocupado quanto o que sai do megafone com a possibilidade de ter um megafone para falar. Eu falei, professor, mas e aí, como é que é isso? Aí ele trouxe a ideia dos centros socialistas, a gente incorporou no nosso programa e no planejamento de mandato. Em janeiro a gente anunciou, de fevereiro para março a gente inaugurou a Associação Popular dos Centros Socialistas, a Assembleia Fundacional contou com 28 pessoas, depois disso a gente teve na segunda reunião, que contou com a presença do professor Alisson, mais de 100 pessoas, agora somos já aproximadamente 200 pessoas associadas. Inauguramos o Centro Socialista do Rui Sanglá em Nova Friburgo, que é um espaço de acolhimento, discussão, girou as suas atividades nesse momento para prevenção à pandemia, distribuição de máscara, álcool em gel e segurança alimentar, junto com o Fórum Social e Popular. As pessoas estão passando fome, então colocamos lá uma tenda na rua para poder fazer esse trabalho de organização e mobilização. Então é um espaço de acolhimento, mas é um espaço de organização política e de disseminação das nossas ideias. Nós não queremos nos apresentar nem como centro social, nem como centro comunitário. Fazemos questão de nos apresentar como centro socialista. Agora, no dia 1º de maio, inauguramos o Centro Socialista de Sobradinho e estamos já engatilhados para a inauguração do Centro Socialista no interior de Pernambuco, outro na Penha Circular, no Rio de Janeiro. E convidar vocês, porque tem as nossas reuniões ordinárias que acontecem todo segundo sábado de cada mês, e os próprios associados decidem quem eles querem convidar para fazer a abertura do encontro, e depois a gente entra na pauta operativa. E nesse mês, no dia 8, no primeiro foi o professor Alice, como eu disse, no segundo a gente contou com a deputada Luísa Erundina, e agora a gente vai contar com o professor Silvio Almeida na abertura. Então, estão mais do que convidados e convidadas, quem está assistindo, quem quiser, manifesta aí à vontade, a gente manda o link, vai ser um prazer contar com vocês também nessa nossa reunião. Ah, mas eu posso ir sem estar associado? Pode, não tem problema nenhum, pode acompanhar a reunião, ver como funciona. E se interessar, aí tem uma reunião extraordinária depois da Assembleia, e se você tiver acordo com o nosso estatuto, você pode entrar também e participar como associado e contribuindo na formação de centros socialistas pelo Brasil.
Perfeito, o convite já está aceito, Glauber, a gente vai colocar inclusive na descrição do episódio aqui o link, como a gente acha os centros socialistas na rede, quais são os endereços, existem endereços?
Existe, já está no Facebook, está no Instagram, é Centro Socialista mesmo, colocando tá lá já vai encontrar, já tem uma página no Instagram, no Facebook, e estamos pressionando lá a nossa Secretaria de Comunicação, em breve vai estar no Twitter.
Beleza, meu amigo, e seus recados finais então aí? É agradecer muito a sua presença e nos despedir, mas já ficando o convite para próximas aparições aqui. Foi um enorme prazer contar contigo, com as suas explicações. Tá, Glauber? Agradeço bastante.
Pô, eu que agradeço mais uma vez, viu, Alexandre? Muito bom estar aqui com vocês. Agradecer ao Marco, agradecer ao Miguel, que também teve.
Eu que agradeço, foi um prazer participar desse encontro. E Glauber, parabéns pelo seu trabalho.
Maravilha, Miguel, obrigado a você. Pô, e vamos enfrentando, né? A minha mensagem final é de agradecimento a vocês e, ao mesmo tempo, de ânimo, né? De manutenção da nossa organização. Como diz Luiz Erundina, o desânimo é reacionário, é conservador, né? Então, que a gente mantenha aí a nossa disposição, mesmo num cenário tão difícil. Tem um jogador de futebol que as posições políticas dele não são tão boas hoje em dia, pelo menos eu nem tenho acompanhado, mas soube que não são boas, mas que era um excelente frasista, né? E eu vou terminar aqui a minha intervenção com algo que ele dizia. Teve uma vez que ele foi entrar em campo, que era o Dada Maravilha, e perguntaram, e aí, Dada? Tá otimista com o resultado do jogo? E a resposta dele foi muito boa. Ele falou assim, não tô otimista nem pessimista, tô determinado, né? No atual momento da história brasileira, ficar otimista não dá. Ficar pessimista só vai colocar pólvora na espingarda dos nossos inimigos. Então, que a gente tenha aí a determinação para manter a organização e continuar fazendo os enfrentamentos que são necessários para que esse momento triste da história brasileira possa passar através da nossa articulação e mobilização consciente. Um abraço grande a vocês, muito, muito obrigado.
Glauber, você tem alguma sugestão de música?
Além da música, também um livro, alguma leitura que a gente possa sugerir para os nossos ouvintes, alunos do ensino médio, também da licenciatura em História aqui no campus Macaé.
Então, eu nesse momento eu estou lendo aquele livro, o livro do Lênin, O Que Fazer, né? Mas estou com um livro na minha frente que eu achei muito bom, que está aqui na minha mão, que foi uma organização do Safatli dos escritos de Marighella durante a sua vida política, né? Então, tem muita coisa interessante, desde as poesias, a análise dos acontecimentos históricos que ele fazia, né? Que Marighella, muitas vezes, é pintado como alguém que não tinha consistência, só como um incendiário sem consistência política. E ao contrário, né? Foi uma personalidade fundamental da história política brasileira e com uma consistência política profunda, aguda. Esses escritos dele são muito interessantes, que foram organizados pelo Safatli. Se chama Carlos Marighella, Chamamento ao Povo Brasileiro, Organização Vladimir Safatli, né? E música, deixa eu pensar uma aqui. Vou de uma música que eu lembrei da minha mãe agora. Maria Maria, pode ser?
O que você quiser, meu amigo. À vontade, é isso. Fechou, vai ser a abertura.
De bola.
Um abraço.
Um abraço grande para vocês.
Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Então, continuamos na luta. Tchau, tchau.
Um abraço.
Obrigado, gente. Valeu.